Bom, nós tivemos realizando um tour por propriedades da nossa região, conversando com produtores do programa Colher da BASF, que a gente vai conversar ao final com o Guilherme. E eu converso aqui com o Paulo César Coraz, que foi um dos produtores de destaque nesse programa. Bom, Paulo César, antes de falar exatamente sobre o seu manejo, é importante a gente ter a ideia de que é possível se chegar a uma boa produtividade. Evidentemente que se tem que investir, mas acima de tudo, se trabalhar e se proporcionar as oportunidades, se propor a mudar algumas coisas, é o ponto de partida para isso, né, Paulo? Bom dia.
Bom dia. Com certeza a gente sempre vem buscando mais tecnologia para buscar com isso produção. E eu primeiramente gostaria de agradecer a equipe técnica da cooperativa, o Vinícius e o Henrique, que estão me ajudando bastante nessa parte. E a gente sempre, como eu te falei, a gente está buscando produção e cada vez mais para aumentar a produtividade e com isso a rentabilidade também da nossa área.
Bom, Paulo César, você chegou na produção de 91 sacos por hectare. Sua meta era para conseguir 100. O que você fez, digamos assim, você fez alguma coisa de diferente? O que você procurou fazer para chegar? A gente sabe que o produtor ele é um pouco reticente para falar de produtividade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas na sua cabeça você colocou que você queria produzir mais. O que você fez para chegar a esse valor?
Faz anos já que a gente vem produzindo, tentando colocar na terra o necessário. E é uma coisa que a maioria, até nós mesmos, estamos pecando. Eu acho que é falta de comida. Eu comecei um manejo diferente, trabalhando com gesso, com adubação mais pesada, e só não cheguei aos 100 sacos, eu acredito, por um erro de plantas, que foi demasiado no plantio.
Você estava falando antes da gente gravar aqui da questão da população. Como é que foi a população que você utilizou aí para conseguir plantar próximo do que é recomendado pela assistência técnica, Paulo?
A gente usou a cultivar ativa e com medo de pecar, eu coloquei uma população elevada. Foi colocado uns 20 grãos por metro linear, espaçamento de 45, e eu acredito que se tivesse colocado uns 15 metros, a gente chegaria ao desejado.
Bom, Paulo, é importante a gente dizer aqui que você investiu um pouco mais em adubação, a questão até de complemento da área, ou seja, o investimento no que gera esse soja, ou seja, no solo, ele é importante porque a gente vai falar depois um pouco do trigo aqui, que a gente pode ver o bom desenvolvimento aqui na sua propriedade. Todo investimento, complementação do solo, ele é importante porque é o solo que dá essa produtividade para a soja, né?
Com certeza, se não trabalhar o solo, o necessário, a gente não vai ter a rentabilidade, a produção que deseja.
E aqui, né, Paulo César, você também estava me dizendo antes da gente conversar que é uma área um pouco mais cuidado, que você tem caprichado, inclusive a gente já teve a oportunidade de vir uma tarde de campo aqui. A área que se destina, o que você faz na área, faz toda a diferença nessas horas, né?
Faz diferença. Tem outras áreas que não tem a mesma tecnologia, a gente pode ver que não chega perto dessa.
Bom, nessa aqui que a gente estava, tinha o pivô que você utiliza para milho quando você planta. Agora, esse ano você optou por não fazer, mas como é que está o desenvolvimento do trigo aqui esse ano? O que, que você está vendo aqui? A gente pode ver que a lavoura está boa aqui, né?
A lavoura está boa. A gente optou por plantar mais cedo esse ano e no fim foi acertado devido à chuvarada que deu. E apesar de todo esse índice de chuva, tem um desenvolvimento bom. Hoje hoje nós vamos aplicar o cloreto e o nitrogênio para desenvolver mais ainda.
Essa área aqui, ela chegou a lavar com toda essa chuvarada, Paulo César, ela conseguiu manter os nutrientes?
Não, eu acredito que ela conseguiu manter. É uma área bem cultivada, tem bastante palhada. Houve umas partezinhas que escureceu um pouco, sim, mas no geral ela se manteve boa.
Qual é o tamanho dessa área de trigo que você vai destinar aqui, que você destinou para a propriedade esse ano?
É 35 hectares.
35 hectares. É uma média que tem mantido nos últimos anos, é esse tamanho?
É, disso para mais, mas esse ano a gente optou por 35 hectares aqui nessa área e daí eu vou plantar um pouco de cevada para mudar um pouco.
Cevada, por que você escolheu a cevada ao invés das optar pela maioria das pastagens tradicionais?
Olha, eu vejo que a cevada pode dá uma lucratividade se for um ano que corra bem, né? Então é uma opção para buscar, para diversificar também e buscar alguma rentabilidade.
Bom, Paulo Sérgio, para encerrar então, sobre as, voltando ao início lá da nossa reportagem, esses 91 sacos, né, não é para aparecer nada, você resolveu investir porque você tem na cabeça que você pode produzir mais. O que você pode dizer aí pra, sobre essa questão de produzir mais, enfim, que recado você pode deixar para o produtor aqui da nossa região?
Eu acho que cada vez a gente tem que buscar mais, mais conhecimento, mais oportunidade. Agradecer também ao Guilherme da BASF, que é, e a BASF no geral, que oportunizou para nós fazer esse colher mais cotriel, sabe? E a gente vê que quanto mais a gente apostar, mais a gente vai tirar, e isso que vai se manter na produtividade futuramente.
Obrigado, então, Paulo César Coraz. Vou conversar com Vinícius Rota de Oliveira, que é técnico agrícola aqui, um dos que acompanhou ao lado do Henrique Uber a propriedade do Paulo César aqui em Alto Alegre. Bom, Vinícius, que a gente teve aqui na propriedade, pôde conferir que, independente do tamanho do produtor, ele tem um trabalho a ser feito, a assistência técnica deu essa oportunidade, a BASF também, mas, acima de tudo, que a gente pôde aferir aqui é que, independente do produtor, ele colocando na sua cabeça, fazendo manejos, ele pode chegar à produtividade perto. Ele queria 100 sacos, chegou a 91, mas acima de tudo, o manejo, a orientação é sempre importante nessas horas. Bom dia.
Bom dia, Roger. Realmente, em relação a manejo e tecnologias que você citou, a tecnologia está ao alcance de todos os produtores, independente de plantar 5 hectares ou 100 hectares. Então, a gente está à disposição de todos os produtores, como sempre teve, tá? Para estar passando o máximo de informação que o produtor puder retirar. Questão de manejo é muito, muito importante. Como o Paulo citou para você ali, a gente vem há tempo trabalhando solo. Tá? Porque a questão de manejo, tudo que foi feito após o plantio, é simplesmente para defender o que foi produzido em cima de manejo. Tá? Solo, cultivar, fungicida, inseticida, tudo são detalhes. Basta a gente acertar os pontos. A gente fez um manejo aqui pensando em chegar aos 100 sacos por hectare. Aconteceram alguns problemas de excesso de população, época de plantio também interferiu bastante. A cultivar ativa, ela tem uma janela não muito grande de plantio. E a gente acabou saindo um pouco em questão em relação à colheita do trigo, que atrasou. Mas foi um resultado bastante interessante. Tá? Respondeu a manejo, solo é o principal fator que vem se melhorando nos últimos anos com rotação de cultura, que é um outro item que pouco se trabalha em toda a região, e a gente está vendo diferenças que são grandes em relação à rotação de cultura. Está difícil de fazer em virtude dos custos de milho, a viabilidade da cultura é baixa, mas a gente está vendo os resultados. E a ideia é manter isso aí, manter esse trabalho que a gente vem fazendo, de fazer experimentos, buscar, através dessas tecnologias, melhorar a rentabilidade do produtor, que as margens estão ficando pequenas, né, Roger? Então, a gente busca, através desses trabalhos, acertar os pontos, os detalhes que devem ser trabalhados.
Bom, Vinícius, foi feito um manejo diferenciado aqui, foi investido um pouco mais em adubação, né? Foi esse, e a questão da população que você já mencionou, o Paulo já mencionou para nós também. A questão de manejo aqui, foi feito o que a mais aqui para se chegar a essa produção? Explique para o nosso associado, nosso ouvinte que está nos escutando agora, se não, 91 é muito longe, mas o que foi feito de diferente, digamos assim, se é que dá para falar dessa forma aqui para se chegar a essa produção que quase se atingiu 100 sacos, que era a meta?
Na verdade, assim, Roger, a gente fez um trabalho ponto a ponto para se chegar nessa produtividade de 100 sacos por hectare, que era o almejado. Não conseguimos por esses detalhes que foram citados. Mas o que a gente vem trabalhando, o que é? Pegando nutriente por nutriente, com base em análise de solo, vendo as necessidades da planta, e calculando, fazendo ponto por ponto. E a partir daí, fazendo monitoramento de pragas, doenças, plantar no limpo, tá? Uma área bem manejada. Nós fizemos um trabalho de experimento com fungicidas, que foram utilizados em parte da área, comparando com o padrão de toda a área do produtor, onde a gente trabalhou com fungicidas multissítio, tá? Que hoje é indispensável o uso dessas ferramentas para se ter um controle, principalmente em doenças. A cultivar ativa, ela é uma cultivar que sofre bastante, principalmente com ferrugem. Foi um ano que a gente teve muito problema com manchas e doenças de finais de ciclo. principalmente a antracnose, enfim. E aí a gente fez um trabalho aí, juntamente com o pessoal da BASF, o Guilherme, que nos deu esse apoio, e o Robson, que era o AT na época, dando um suporte muito interessante também, com os fungicidas da BASF, aí, trabalhando com ativo, uma orquestra, associado à multissítio, que a gente trabalha basicamente com mancozeb. Tá? E a gente conseguiu ver grandes diferenças em controle de doenças. Não só ferrugem, mas principalmente nas manchas foliares, que vem tirando bastante potencial produtivo do agricultor nos últimos anos. Né? Elas são, é um complexo de doenças que vem crescendo e a gente está indo atrás de ferramentas para ter um controle bom em cima disso aí também. Né?
No geral, o desenvolvimento da soja foi satisfatório. A gente já tinha conversado quando fez a avaliação da safra, né, Vinícius? Mas é sempre bom a gente enfatizar que esse ano até foi diferenciado justamente pela questão da pouca pressão de pragas e doenças que tivemos. O produtor até, digamos assim, teve um pouco mais tranquilo para fazer o manejo da soja esse ano, né?
Com certeza. Foi um ano mais, mais tranquilo para se trabalhar. Mas, assim, ó, até como essa é uma área que o Paulo tem pivô instalado, praticamente não tivemos, não foi necessário o uso dessa tecnologia, dessa ferramenta que ele tem, porque nós tivemos um ano perfeito de chuvas, de clima, né? Para doenças foi bom também, mas assim, ó, a questão de pragas não interferiu, ele teve um manejo bem, bem bom usado na área. E é isso aí, Roger, a gente vem fazendo esses trabalhos, eu, o Paulo é um parceiro nosso aí para a gente fazer bastante experimento na área dele e esperamos que essa parceria siga por muito tempo, né? A Cotriel se coloca à disposição dos produtores aí para quem quiser colher mais. Nós estamos à disposição.
Rapidinho, Vinícius, falando sobre o trigo, que a gente pode ver aqui na área do Paulo, nessa, justamente que tem o pivô que a gente está agora fazendo essa gravação aqui, ela também está um bom desenvolvimento do trigo. Não houve aquela, digamos assim, lixiviação, a lavagem, no termo popular, justamente por esse uso da tecnologia também, né?
É, a área dele aqui a gente fez, optou por antecipar o plantio da cultura do trigo agora, esperou abrir o zoneamento do... É uma área financiada, né? Então a gente esperou, quando abriu, teve uma brecha para plantar, a gente conseguiu efetuar o plantio. Passamos por esse período de chuvarada aí que afetou bastante a região, vamos dizer assim. Mas a área em si está muito boa, a gente estava fazendo uma avaliação agora e ela aguentou bastante. Não teve problema de erosão, lixiviação pode ter ocorrido alguma porcentagem, vamos dizer assim, em cima de nutrientes móveis, vamos dizer. Mas, no geral, ela está um ar com bastante palha. O efeito, como eu falei antes, de rotação de cultura, a gente está notando aí. Então, isso é importante. Está difícil de se fazer, mas é um item que precisa ser melhorado, é a rotação de cultura. Os resultados estão aí. A área, nós tivemos aí praticamente 200, 300 milímetros aí em questão de 20 ou 30 dias. E nós não temos ponto nenhum da área com erosão. O desenvolvimento do trigo foi um pouco prejudicado no arranque agora, mas o trigo dá para nós recuperar ele, porque ele ainda está entrando em perfilhamento, então tem tempo. A expectativa está boa ainda.
Vinícius, a gente sabe que cada região é diferente. Para o produtor que eu vi lá em Espumoso, vi lá em Campos Borges ou em outro município, pode pensar assim, mas o Paulo César me chamou a atenção, não tinha ouvido até hoje, nesses anos que estou aqui, o produtor pensar em plantar cevada, né? É uma cultura diferente que pode gerar um bom resultado lá na frente. Não se pode só pensar no resultado imediato, mas você está falando da rotação de cultura, o Paulo César entendeu essa parte para fazer a rotação com cevada, né?
É, com certeza, Roger. As opções para inverno elas são limitadas, né? O trigo, pouca liquidez, cevada não é muito diferente disso, mas como a área é menor, a gente espera que possa ter uma lucratividade talvez um pouco melhor em relação ao trigo e optar por fazer uma rotação também em determinadas áreas aí para ele.
Bom, Vinícius, para encerrar então, o que a gente pode deixar de recado para o produtor, né? 91 sacos por hectare, a gente enfatiza novamente aqui, a meta era 100, mas independente do tamanho da área, essa tecnologia está à disposição de todos os produtores, basta procurar área técnica e conversar, que é possível chegar aos 100 sacos por hectare, que é uma meta que era muito ousada muitos anos atrás, mas hoje ela é possível, né?
Com certeza, Roger, a gente vem buscando esse número através das tecnologias que estão no mercado hoje. Deixar claro que essa produtividade ela não foi média, Tá? Foi numa área que a gente separou dentro de um todo aí para fazer esse trabalho. Foram feitos manejos um pouco diferentes nesses pontos. Tá? Então, assim, mas isso mostra o quê, Roger? Que dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Nós temos aí opções, temos tecnologias, manejos aí que a gente pode produzir mais, não gastando muito. Porque essa produtividade, esse aumento de produtividade, ele tem que ser viável. Não adianta eu produzir 10 sacos a mais e gastar 12, 15. Então, tudo tem que ser calculado, somado, o que a gente puder usar para produzir mais com rentabilidade, a gente vai fazer. Então, as opções tem, dá para chegar lá, Roger. Com certeza a produtividade, nós podemos ir muito mais longe que isso. Basta a gente fazer, acertar os detalhes, porque não é um simples fator que vai, eu vou aumentar a adubação e eu vou colher 100 sacos. Não é assim, tem que pegar ponto a ponto, trabalhar solo. O principal é solo. Cultivar, todas as cultivares produzem, mas o que a gente tem que melhorar para chegar nesses números aí é solo. Condição de estrutura de solo, a gente vem fazendo e está dando resultado.
Muito bem, obrigado. Conversei com Vinícius Rota de Oliveira, também Paulo César Coraza, aqui em direto de Alto Alegre, falando sobre a produtividade realizada com o produtor Paulo César Coraza, que chegou a 91 sacos por hectare em uma área restrita, a qual foi realizado o programa Colher da BASF.